às 19h30 do dia 16 de março de 2015, com a proteção de Deus e sob a minha presidência, a vereadora Nega Castro, declaro aberta a sétima sessão ordinária do exercício de 2015 e registro a presença dos seguintes vereadores: Adir Soranzo, Adriano Apolinário, Gilmar Faco, Jairo Vidmar, Manuel Gomes, Nelson Mesomo, Salete Cadore e Vando Dalmas. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata número 8/2015 da sexta sessão ordinária de 9 de março de 2015.
Às 19h30 do dia 9 de março de 2015, em sua sede, no plenário Darcy Sobreira Socola, a Câmara Municipal de Vereadores de Serafina Correia, Estado do Rio Grande do Sul, realizou a sua sexta sessão ordinária em 2015, sob a presidência da vereadora Elenide Fátima Castro Pisato e secretariada pelo vereador Nelson Pedro Mesomo, primeiro secretário da mesa, registraram presença os seguintes vereadores: Adir Soranzo, Adriano Apolinário, Gilmar Faco, Jairo Vidmar, Manuel Gomes, Salete Cadore, Vando Dalmas. Havendo número regimental, o presidente determinou aberta a sessão ordinária, depois de lida pelo primeiro secretário. A senhora presidente declarou aprovada a ata número 6/2015 da quinta sessão ordinária e a ata número 7/2015 da primeira sessão solene, ambas do dia 2 de março de 2015. A seguir foi realizada a leitura do expediente. A. Leitura das matérias recebidas do Poder Executivo. Ofício Gabinete número 90/2015, que remete o projeto de lei número 15/2015, o qual foi distribuído para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e para a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. B. Pronunciamento nas comunicações de líderes. Fez uso da palavra o líder da bancada do PMDB, vereador Vando Fábio Dalmas. Em seguida, passou-se ao grande expediente. A. Ordem do dia. Leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final número 11, 12, 13, 14 e 15/2015 e dos pareceres da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação número 9, 10 e 11/2015, com vista do vereador Vando Fábio Dalmas ao projeto de lei número 11/2015. Aprovado o projeto de lei número 12/2015. Aprovado o projeto de lei número 13/2015. Aprovado a resolução legislativa número 1/2015. Aprovado o projeto de resolução legislativa número 2/2015. B. Pronunciamento nas explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os seguintes vereadores nesta ordem: Adriano Apolinário, Salete Cadore, Jairo Vidmar, Manuel Gomes e, por último, a presidente da mesa diretora, vereadora Elenide Fátima Castro Pisato. A sessão foi encerrada na forma regimental e de que, para constar, eu, Nelson Pedro Mesomo, determinei fosse lavrada a presente ata, que será acompanhada da gravação do áudio contendo na íntegra desta sessão ordinária e, depois de distribuída em avulso, será assinada por mim, primeiro secretário, pela presidente da mesa diretora e pelos demais vereadores.
Obrigada, colega. Declaro aprovada a ata, presidente, assegurando aos vereadores o direito de retificá-la por escrito, se necessário.
Presidente, o pedido de vista do projeto de lei número 11 foi da vereadora Salete.
Faremos a retificação. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias recebidas do Poder Executivo.
Ofício Gabinete número 87/2015. Que remete ao projeto de lei número 14/2015, que institui programa de eletrificação rural trifásica e dá outras providências.
Encaminho para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação.
Ofício Gabinete número 93/2015. Que remete a mensagem retificativa ao texto do projeto de lei número 14/2015.
Mensagem anexada ao projeto de lei 14/2015. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias apresentadas pelos vereadores.
Serafina Correia, 9 de março de 2014. Deve ser 2015 aqui. Nos casos, vamos alterar depois. Excelentíssima senhora Elenide Fátima Castro Pisato, presidente da Câmara de Vereadores de Serafina Corrêa. Considerando que o dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher, considerando o grande empenho que todos devemos ter com a saúde das mulheres, solicitamos algumas informações relevantes para oportunizar o acompanhamento dos serviços públicos de saúde a elas prestados em nosso município. 1. Informações sobre o horário de funcionamento de cada unidade básica de saúde, o número de profissionais, médicos e enfermeiros e outros lotados em cada unidade e a respectiva carga horária. 2. Número de mulheres atendidas mês por ginecologista no sistema público. 3. Número de exames preventivos de câncer coletados e o número de mamografias realizadas nos últimos 3 anos. 4. Tem 3 de novo, mas deve ser 4. O número de gestantes acompanhadas pelo SUS através do pré-natal nos últimos 3 anos. 4. O número de partos realizados pelo SUS em hospital local nos últimos 3 anos. 5. Qual a quantidade programada de exames de urodinâmica mês e ano viabilizados pelo serviço público? 6. Qual a quantidade de próteses oculares programadas encaminhadas por ano para homens e mulheres? 7. Quantas meninas receberam a primeira dose da vacina contra HPV nos últimos anos? Quantos testes de HIV e sífilis são feitos no Sistema Municipal de Serafina Corrêa? Atenciosamente, Salete Pinto Cadore, vereadora do PMDB.
Após leitura em plenário, o pedido de informações será enviado ao Poder Executivo.
Excelentíssima senhora Elenide Fátima Castro Pisato, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Serafina Corrêa, Vando Fábio Dalmas, vereador da bancada do PMDB na Câmara Municipal de Serafina Corrêa, requer nos termos regimentais e ouvir do plenário a apreciação do seguinte: pedido de providência número 4/2015. Solicita ao prefeito municipal que envie correspondência ao batalhão da Polícia Rodoviária Estadual, situada no município de Casca, solicitando policiamento ostensivo, patrulhamento e uma fiscalização maior no trecho da RS-129, que corta o município de Serafina Corrêa, em especial junto ao trevo de acesso central, trevo do bairro Santim, devido à suspensão da lombada. Justificativa. O presente pedido justifica-se devido à suspensão da lombada eletrônica próxima ao trevo do bairro Santim, o que tem ocasionado excessos de velocidade e aumento do risco de alguns acidentes. Serafina Corrêa, 11 de março de 2015. Vando Fábio Dalmas, vereador do PMDB.
O pedido de providências número 4/2015 será enviado ao Poder Executivo.
Excelentíssima senhora Elenide Fátima Castro Pisato, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul. Jairo Vidimar, vereador da bancada do PMDB na Câmara Municipal de Serafina Corrêa, requer nos termos regimentais e ouvir o plenário a apreciação do seguinte: pedido de providência número 5/2015. Solicita ao prefeito municipal a conversão do estacionamento na rua Presidente Varga para estacionar somente de um lado da via, devido ao estreitamento da mesma e à dificuldade de circulação dos veículos. Justificativa verbal. Serafina Corrêa, 11 de março de 2015. Jairo Vidimar, vereador do PMDB.
Com a palavra, vereador Jairo.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e público que nos assiste. Eu fiz esse pedido porque na sexta-feira eu estava passando por essa rua e tinha dois caminhões estacionados, um cada lado. Então quem estava subindo teve que parar atrás do caminhão, e quando ele fez para entrar já tinha outro carro descendo. Olha, mas foi por questão de um segundo para não bater. Então essa rua ali é uma quadra, a rua Presidente Vargas, que é a entrada do trevo do Cristo Rei ali até aqui no na esquina com a Barreto, acho que é Barreto Viana,
é.
Com a Barreto Viana. Então é uma quadra só. Obrigado.
Obrigada, vereador. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias recebidas de terceiros.
Associação Amigos do Artesanato Linha 11. Curta o talento e a dedicação das mãos dos artesãos e compartilhe um momento de prazer e beleza, fruto da criatividade e da preservação de nossos costumes culturais. Convidamos você para nos visitar dia 19 de março, Dia do Artesão. Local Quiosque do Artesanato, Avenida Miguel Sokol, Centro, próximo ao Museu Serafina Corrêa. Horário das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.
Leitura para conhecimento dos vereadores. A mesa diretora fará a visita no dia 19, às 16h30. Todos estão convidados. Se quiserem ir no mesmo horário, ou sintam-se à vontade para ir durante o dia.
Conselho tutelar.
Eu posso me manifestar?
Pois não.
Em relação a esse convite, eu só quero justificar que nesse dia eu não estarei em Serafina Corrêa, por isso eu não posso participar, mas eu quero pedir para a senhora e para os colegas que transmitam os meus cumprimentos para as artesãs lá.
Com certeza iremos representá-la. Obrigada, colega.
Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente de Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul. Serafina Corrêa, 9 de março de 2015. Ofício número 9 de 2015. Prezada senhora, em busca da proteção integral dos direitos da criança e do adolescente previstas na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, o comprometimento com a árdua, porém honrosa tarefa de assegurar com a máxima dignidade da pessoa humana, bem como ajudar no fortalecimento de uma sociedade mais justa, igual e solidária, viemos através desta demonstrar gráficos de atendimentos realizados por este Conselho Tutelar no ano de 2014. Com grande satisfação e agraciados pelo apoio prestado durante este período, renovamos nossas estimas e considerações em anexos gráficos de atendimento realizados por este órgão no ano de 2014. Atenciosamente, Tiago Daltoé Secone, conselheiro tutelar, Gilson Renato Catânio, conselheiro tutelar, Leandro Luiz Cantão, conselheiro tutelar. Só vou citar os atendimentos das crianças atendidas no período de no ano de 2014 foram 1.142. Adolescentes atendidos foram 1.457. Ocorrências e procedimentos foram 2.599. Quem quiser detalhado mês por mês, fica à disposição na secretaria. Comissão de Assuntos Municipais, ofício circular número 1, 2015, Porto Alegre, 25 de fevereiro de 2015. Prezado senhora presidente, a Comissão de Assuntos Municipais tem buscado discutir temas que interessam diretamente aos municípios gaúchos e suas comunidades, visando o desenvolvimento do Estado como um todo. Com essa intenção, comunico que assumi no dia 24 de fevereiro a presidência da Comissão de Assuntos Municipais, que é um órgão permanente da Assembleia Legislativa, composto suprapartidariamente por 12 deputados, e que reúne-se às terças-feiras a partir das 9 horas, na Sala Sarmento Leite, terceiro andar da Assembleia Legislativa. Os temas pertinentes aos municípios são o foco das discussões e encaminhamento nas nossas reuniões. Assim, colocamos o espaço da nossa comissão à disposição de Vossa Excelência para suas demandas e também para buscarmos de forma incessante a reversão da pirâmide de distribuição tributária, que concentra 66% dos recursos arrecadados na União. A assessoria da Comissão de Assuntos Municipais encontra-se diariamente na sala 305 da Assembleia Legislativa, das 8h30 às 18h30, sem fechar o meio-dia. Também é possível contratar através dos telefones 51-32-10-20-89. O nosso gabinete parlamentar está situado no 8º andar e o telefone de contato é 51-32-10-25-60. Segue em anexo a composição da comissão. aguardamos sua visita para o estabelecimento de uma profícua parceria e solicitamos gentilmente a comunicação do presente ofício aos demais vereadores. Cordialmente, deputado Eduardo Loureiro, presidente da Comissão de Assuntos Municipais.
Leitura para conhecimento dos vereadores. Temos também aqui um convite que não está na pauta porque recebemos às 16h05 da tarde de hoje. Centro de Tradições Gaúchas, Sinuelo da Serra. Ilustríssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Serafina Corrêa. O Centro de Tradições Gaúchas, Sinuelo da Serra, através de sua patronagem, vem por meio deste convidar a Vossa Senhoria para o cerimonial de abertura do 12º Rodeio Crioulo Estadual de Serafina Corrêa, promovido por esta entidade, que acontecerá no dia 21 de março de 2015, às 18 horas, no Parque Municipal de Rodeio de Serafina Corrêa, junto ao Camping Carreiro. Solicitamos que o convite seja estendido a todos os demais vereadores e membros do Poder Legislativo Municipal. Sem mais, e contando com a vossa presença, antecipamos agradecimentos. Atenciosamente, Wanda Correia Trento, patroa do CTG Sinuelo da Serra. Neste momento, passamos para as comunicações de líderes. Conforme a folha de inscrição, passo a palavra ao vereador Gilmar Faco.
Senhora Presidente, colegas vereadores e o público que nos assiste. Hoje eu estava comentando com os colegas sobre as nossas manifestações aí contra a corrupção que existe nesse país. Eu falei aqui faz uns 2, 3 anos ou 4 anos também, que era lá em Brasília tinha um balaio de gato e está vindo fora agora. Deu certo, né? Então, me criticaram aqui que eu não devia falar essas coisas, mas não tem o que dizer. Está vindo fora gato para tudo quanto é lado. Então, essa manifesto que teve, a mídia fala uma coisa e a população se mostra que está indignada com o que está acontecendo. Apareceu também a Dilma revelando na televisão, mostrar o fato que a energia e a água iriam estabilizar seu preço. Isso ela falou uns mês antes da eleição. E 3, 4 dias depois, veio a paulada. Então o povo tá revoltado. O mais não é contra a governante, né? A presidente, o mais é contra a corrupção. E eu acho também que nós devíamos também erguer uma bandeira aqui, e porque nós políticos, nós aqui não nos cabe a nada, né? Mas os políticos todos estão marginalizados por causa desses fatos. Isso aí, presidente, obrigado.
Obrigada, vereador. Wando Dalmas, líder da bancada do PMDB.
Boa noite, presidente.
Alguém tem o celular ligado?
Alô. Boa noite, presidente, colegas vereadores, secretário, imprensa, as pessoas da casa e a todos que nos assistem. Nesse espaço de líder, eu quero, então, dizer que a bancada do PMDB está fazendo um pedido de providências, de onde a gente foi procurado sobre uma questão de trafegabilidade de pedestres na avenida, na rua Ipiranga, bairro Planalto, mais precisamente na Toca da Raposa. A gente foi procurado por um grupo de mães preocupadas com os seus filhos, com a questão do transporte até a escola. Eles sempre receberam o transporte, esse ano eles estão indo com os pais ou a pé. E a gente sabe que aquela rua não tem calçada. E está sendo feito o removimento do meio-fio para futuramente ser asfaltado. Então, já é um problema grande com o calçamento, imagina com o asfaltamento daquilo sem a calçada para os pedestres. Então a gente está protocolando aqui um pedido de providências com coisas óbvias para que o prefeito tome alguma decisão assim, ó, antes que a gente faça as obras, por exemplo, do asfaltamento, que se deixe pronto o espaço para os pedestres, porque aquelas mães estão preocupadas com a segurança dos seus filhos. Muitas delas trabalham em empresas, não tem como acompanhar os seus filhos até a escola, e infelizmente o horário de escola deles é o horário de pico, é o horário que o pessoal vai trabalhar e está retornando. Então as mães estão muito preocupadas, não é pela distância de caminharem das suas casas até a escola, mas sim pela segurança deles. Então estamos encaminhando um pedido, eu gostaria que os demais vereadores então atendessem a esse pedido. Obrigado.
Obrigada, colega. Vereador líder da bancada do PP, Nelson Meson.
Boa noite, senhora presidente, nobres colegas vereadores, secretários, servidores, imprensa e o público que nos assiste. Realmente, vereador Vando, esse é um assunto que preocupa bastante, mas certamente serão tomadas as providências, que lógico que tem que fazer algum sacrifício para ter uma melhora amanhã, temos que sacrificar um pouquinho, mas não podemos sacrificar as crianças. Certamente, tenho certeza que o prefeito vai tomar uma providência para que não aconteça nada e ouça lá que não aconteça nada. Também gostaria de falar, eu acho que é o que está em pauta agora, nesses dias, na imprensa, na internet, em tudo, é as manifestações. Realmente eu acho que isso é um, vamos dizer assim, é uma resposta que o povo precisa ter do nosso governo, porque se continuar assim, nós não vamos aguentar muito tempo. É, acho que o povo mostrou a indignação, principalmente com os corruptos, e aqui não livro nenhuma sigla partidária, entendo que quem é corrupto, quem deve, tem que pagar, seja de que partido seja. Infelizmente tem do meu partido também, mas não são todos os políticos que pode-se dizer que são corruptos. Que nem o vereador Faco falou, acredito que nós em Serafina Corrêa, todo está aqui por amor, está aqui para fazer o melhor de si para, em prol dos munícipes de Serafina Corrêa. Acredito tanto a presidente Dilma que os ministros e senadores e deputados devem colocar a mão na consciência, que as manifestações, o que mais me chamou a atenção, que não teve incidente nenhum e podia-se ver famílias inteiras, idosos e jovens de todas as idades. O que, que significa isso? Quem estava fazendo a manifestação eram e são pessoas do bem. Então acho que isso, principalmente a presidente Dilma e os corruptos de todo o Brasil, devem colocar a mão na consciência e tomar algumas atitudes. Até porque, se nós olharmos um pouco, tanto a nação como o Estado não cumpre com as suas obrigações, tanto com a saúde, como com a educação, com as estradas. E o que, que acontece? Sobrecarrega os municípios, que às vezes o município tem que deixar de fazer algumas ato importante, necessário para os municípios, para poder suprir essas necessidades que seriam obrigações da União e do Estado. Gostaria também de lembrar daquele pedido de providência, se não me engano, é do Vando, né, da Lombada, né? Eu acho que é justo também, temos que se preocupar, mas eu acho que aí caberia sim ao Estado, porque o Estado ele tirou a lombada eletrônica de lá e certamente deveria... A gente sabe, a gente estávamos conversando com o vereador Jairo de manhã, que é essa empresa que tinha, não se acertaram com os valores, que vai haver uma outra licitação, né? Em breve vai ter a lombada eletrônica, não só aqui em Serafina, mas acredito que em todos os lugares onde tinha antes, né? É isso, senhora presidente. Muito obrigado.
Obrigada, colega. Neste momento, passamos ao grande expediente com as matérias da ordem do dia. Projeto de lei número 10/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder o uso do Ginásio Municipal do bairro Santim e da outras providências. Solicito ao relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final para que faça a leitura do parecer.
Tem a presente proposição o objetivo de conceder o uso do Ginásio Municipal do bairro Santim, localizado na rua Divo Crema. A concessão de uso será realizada através de processo licitatório. Cabe ao município, como competência privativa, administrar seus bens, nos termos dos inciso 9º do artigo 10º, bem como autorizar ou permitir o uso de bens municipais por terceiro, nos termos do inciso 7º, do artigo 66 e do artigo 101 da Lei Orgânica Municipal. A matéria que trata da concessão de uso dependerá de prévia aprovação pela Câmara Municipal de Vereadores, conforme determina os termos no inciso 8º do artigo 34 da Lei Orgânica Municipal. Assim é pela legalidade do projeto de lei número 10/2015. Com votos favoráveis do relator Nelson Pedro Mesomo, do presidente em exercício Jairo Vidimar e do revisor em exercício Aldir Soranzo.
Peço ao relator que faça a leitura do parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação.
Visa o presente projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo, concessão de uso por prazo determinado e sem encargos financeiros, o Ginásio Municipal do bairro Santim, para entidades sem fins lucrativos, para promoção de atividades inerentes às suas finalidades, através de procedimento licitatório. O mesmo visa desonerar o município dos custos inerentes à administração do referido bem. Deve ser somente observada a legalidade da cedência de uso do bem público. Assim, nada impede a tramitação do presente projeto de lei, com votos favoráveis do relator Nelson Pedro Mesomo, do presidente Gilmar Faco e do revisor da revisora Salete Cadore.
Obrigada, colega. Abre-se espaço para a discussão do projeto de lei 10/2015.
Eu peço a vista, senhora presidente.
Pedido de vista concedido. Projeto de lei número 11/2015, que concede prazo para atendimento de obrigações decorrentes da política habitacional para a população de baixa renda no município e da outras providências. Com pareceres lidos e aprovados e com vista nas sessões de 2 e 9 de março de 2015, o projeto de lei número 11/2015 está apto para votação. Abre-se espaço para discussão do projeto de lei 11/2015. Passamos à votação do projeto de lei.
Peço vista, presidente.
Não, porque já foi pedido duas vezes. Já teve um pedido de vista no dia 2 e outro no dia 9.
Pode ser adiada a votação?
Pode. Pedido de adiamento, então? Concedido o pedido de adiamento do projeto de lei 11/2015. Pode assessorar. Ok. Então, passamos à votação do pedido de adiamento do projeto de lei 11/2015. Pode falar. Fique à vontade. Com a palavra, a vereadora Salete.
Bom, a questão é a seguinte. não se tem, vamos dizer, discordâncias no mérito desta questão. Mas o que está acontecendo? É um projeto que ele não diz objetivamente o porquê que está sendo prorrogado esse prazo. Ah, por não cumprimento de determinado... Sim, mas não cumprimento do quê, por quem? Nós temos que ter a listagem, mais informações sobre esse problema. Então, é nesse sentido que a gente está querendo buscar mais esclarecimentos para poder, inclusive, engajar essas pessoas, né, no sentido de cumprir as leis que têm. Porque, senão, eles não cumprem, não têm o benefício e o fato deles, das pessoas que estão recebendo a propriedade, o espaço para morar ou para construir, não utilizarem, por exemplo, deixa de oferecer esse benefício para outro cidadão. Então, nós gostaríamos de ter essas informações mais objetivas, porque, sinceramente, ele é um projeto que ele fala de uma forma tão generalista que a gente... Podem ser todos, pode ser um de cada loteamento, pode ser 10 em cada loteamento. Então, qual é o tamanho do problema que temos lá, e nós, vereadores, vamos votar esse problema sem ter o detalhamento todo desse material. Obrigado.
Obrigada, vereadora. Vereador Gilmar Faco.
Senhora presidente, eu estou, Salete, queria ir contra você essa vez, porque eu acho que quem não construiu... ele não tem muita gente, eu estive me informando.
Sim, mas nós não sabemos.
Sim, tem muita gente que não tem um aval aberto num banco, num financiamento, né? Então ele tem que fazer aos poucos, e esse pouco, para quem ganha pouco, se torna muito. Então eu acho justo dar mais um prazo para... Depois que insere também, né? Porque já foi dado um prazo tempos passados. E tem gente que está na Serasa ali, não consegue fazer um financiamento e não tem, porque hoje exige um monte de coisas, né, na Caixa Econômica para financiamento. Se o cara tem uma penhora, alguma coisa, é difícil. Então, para construir com o ordenado que ganho, a maioria é daqueles mais carentes que estão sem poder construir.
Posso lhe fazer uma pergunta?
Obrigado, senhor.
Dizer, então, nós estamos correndo o risco de conceder o prazo e, no final do prazo, essas pessoas, porque a gente não sabe quem são, não sabe qual é o tipo do problema que tem, elas ainda perderem o seu direito. Então, é isso que eu queria esclarecer melhor. Saber quais os problemas, certamente a prefeitura tem, que passasse para a gente dar uma avaliada coletiva e tentar fazer um posicionamento dos vereadores com um trabalho de maior conscientização desses programas.
Teve vários casos que o município ajudou, né? Fez até a casinha para as pessoas mais carentes.
Por que não ajudou todos? Como é que escolheu os vários? Tudo a gente tem que saber.
Pessoal, chega de...
Tem que ajudar quem chega, realmente precisa.
Pessoal, cada um teve o seu momento.
Obrigado,
por favor.
Presidente.
Agora não vai ter como votar.
Só lembrando que o prazo de adiamento é de, no máximo, o período de uma sessão, de mais uma sessão ordinária. Projeto de lei número 15/2015. Desculpa. Vamos colocar em votação, então, o pedido de adiamento. Vereador Adir Soranzo.
Aprova.
Vereador Gilmar Faco.
Vou contra.
Vereador Jairo Vidmar.
Aprovo.
Vereador Manuel Gomes.
Aprovo.
Vereador Adriano Apolinário.
Aprovo.
Vereador Vando Dalmas.
Aprovo.
Vereadora Salete Cadore.
Aprovo.
Vereador Nelson Mesomo.
Aprovo.
Pedido de adiamento do projeto de lei 11/2015, aprovado com 7 votos favoráveis e voto contrário do vereador Gilmar Faco. Projeto de lei número 15/2015, que inclui projeto nas leis 3129/2013 plurianual, 3277/2014 LDO e na lei 3300/2014 LOA e abre crédito especial. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final.
O presente projeto de lei visa incluir projeto nas leis supracitadas com a abertura de crédito especial no valor de R$ 490 mil, sendo que deste valor, R$ 292.500 são recursos provenientes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e o restante, R$ 197.500, são de recursos municipais. O objetivo é de dar suporte financeiro para a aquisição de patrulha agrícola mecanizada. A iniciativa da lei quanto à matéria encontra-se atendida, já que atende ao artigo 10, inciso 5º, e ao artigo 46, inciso 4º da Lei Orgânica Municipal. Compete à Câmara de Vereadores aprovar matérias orçamentárias e suas leis vinculadas de acordo com o artigo 34, inciso 3º da Lei Orgânica Municipal. Assim, diante do exposto, é pela viabilidade técnica e jurídica do projeto de lei número 15/2015. Com votos favoráveis do vereador Nelson Pedro Mesomo, do presidente em exercício Jairo Vidimar e do revisor em exercício Adir Soranzo.
Obrigada, colega. Peço ao relator da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação para que faça a leitura do parecer.
Visa o presente projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo incluir nas leis municipais plurianual LDO e LOA e abrir crédito especial no valor de R$ 490 mil. Servirá de cobertura financeira excesso de arrecadação da transferência do recurso vinculado MAPA PRODESA do convênio número 81-5412 de 2014 e recursos próprios do município. Em atendimento às normas de contabilidade pública, por não estar autorizada nas leis municipais, o referido valor, para ser utilizado, deve ser incluído na Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Agronegócio, aquisição de patrulha agrícola mecanizada, recurso vinculado, equipamento e material permanente no valor de R$ 292.500 e aquisição de patrulha agrícola mecanizada, recursos próprios, equipamentos e materiais permanentes no valor de R$ 197.500. Servirá de recursos para a cobertura financeira o excesso de arrecadação do recurso vinculado, redução na reserva de contingência e na aquisição de máquinas e implementos agrícolas. Assim, nada impede a tramitação do presente projeto de lei, por se tratar de inclusão de projeto nas leis municipais e abrir crédito especial. Com votos favoráveis do relator Nelson Pedro Mesomo, do presidente Gilmar Faco e da revisora Salete Cadore.
Obrigada, colega. Abre-se espaço para a discussão do projeto de lei 15/2015. Com a palavra, a vereadora Salete Cadore.
Não, parece que começa a se realizar o sonho dos agricultores, né? A reconstituição da sua patrulha agrícola. Acho que é um passo importante que a gente tem que dar no município, apesar disso ser um valor significativo, porque tem recursos da União, recursos do Ministério da Agricultura e também contrapartida municipal. A gente sabe que esses equipamentos são equipamentos caros, mas certamente com uma boa análise feita junto ao conselho, aos conselhos de agricultores, enfim, uma decisão amplamente analisada para ver o que é mais importante aqui para o município, vai ser um investimento que vai ajudar os pequenos agricultores de Serafina Correia.
Obrigada, colega. Passamos à votação do projeto de lei número 15/2015. Vereadora Dir Soranzo.
Aprova.
Gilmar Faco.
Aprova.
Jairo Vidmar.
Aprova.
Manuel Gomes. Adriano Apolinário.
Aprova.
Vando Dalmas.
Aprova.
Salete Cadore.
Aprova.
Nelson Mesomo.
Aprova.
Projeto de lei número 15/2015, aprovado com 8 votos favoráveis. Neste momento, passamos às explicações pessoais. Convido para que faça uso da palavra o vereador Adriano Apolinário.
Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, vereadoras, servidores públicos que estão presentes, imprensa, e a todos os senhores e senhoras. Quero dizer que passar mais uma vez por esta casa, que encerra hoje a minha última sessão, aqui no lugar do Dr. Paulo, é passar por mais um aprendizado também. Lembrando de que sempre, quando eu venho para essa casa, independente de cores partidárias, eu vejo a integridade e o bem comum da nossa sociedade aqui de Serafina Correia, sempre votando naquilo que é coerente e que naquilo que faz bem ao desenvolvimento. E dizer, senhora presidente, que comemorando esse ano, juntamente com o Ano Internacional da Mulher, que foi um prazer para mim ser presidido aqui nesta casa, e muito bem presidido, com muita competência, a senhora na presidência aqui dessa casa. Quero desejar a todos os colegas também, agradecer a todos os colegas e dizer a todos que fico feliz de que é só a gente participando e vendo diariamente que o vereador não trabalha só na segunda-feira, só aqui na sessão, mas que trabalha durante a semana, fazendo, fiscalizando, e é o que essa Câmara realmente está fazendo. A todos vocês, muito obrigado.
Obrigada, colega. Salete Cadore.
Boa noite a todos. Eu não tem como a gente falar hoje e não lembrar do que viu e participou e assistiu no dia de ontem. Acho que todos nós, de alguma forma, estivemos presentes. Se a gente estava num local onde tinha manifestações públicas, nós estivemos lá. Eu acho que essas manifestações, aliás, não começaram ontem. Elas começaram na sexta-feira, na quinta-feira, né? Com os movimentos sociais se movimentando e trazendo suas reivindicações. Aliás, muita coisa convergente, desde quinta, sexta, até domingo. Existem pontos em que são comuns a todas as manifestações. Um deles é o fim da roubalheira, né? Isso ninguém mais quer. Eu acho que nós precisamos estar atentos a isso. Porque quando se fala o fim da corrupção, o fim do desperdício do dinheiro público e do roubo mesmo que nós estamos assistindo, passamos dos limites, né? Nós ficamos pensando que não tem nada a ver com os nossos pequenos municípios. E, na verdade, tudo tem a ver com tudo. Porque se nós admitimos que os recursos públicos sejam mal empregados em qualquer situação, nós estaremos fazendo parte daqueles que permitem algum tipo de corrupção. Porque a corrupção é... A gente precisa refletir sobre isso. Eu acho que a sociedade brasileira está precisando pensar isso. A corrupção, ela tem muitos matizes, ela tem muitas roupagens. Às vezes ela vem vestida de jeitinho, outra vez ela vem vestida de preferência para os meus companheiros, outra vez ela vem revestida de boas intenções, outra vez ela vem, mas eu estou fazendo tudo porque que isso não serve, entende? O bom emprego do dinheiro público e o final da corrupção significa a construção, em vários momentos, né, muito trabalho, mas a construção e a obediência a regras. É que todos precisam interpretar e se submeter ao império da lei, não só a lei para alguns e para os outros, né, o rigor da lei. Então, nesse sentido, eu acho que a caminhada é longa. E parafraseando aqui até uma frase que eu achei muito importante do presidente Fernando Henrique Cardoso, do ex-presidente, que diz assim: o impeachment é uma bomba atômica, ele existe, mas não é para ser usado. Quer dizer, existe a possibilidade de, mas o uso deste recurso ou desse mecanismo significa promover um desmonte por algum tempo no país, uma desorganização muito grande. É preciso que a gente saiba muito bem do que está falando e que não se fale se não se tem argumentos, enfim, para levar adiante uma questão dessa. Mas não podemos deixar de corrigir muita coisa que está colocada aí e de exigir o julgamento, de exigir a correção, né, e, enfim, a penalização daqueles que cometeram erros nesse país. Acho que isso é muito importante. E, por último, eu quero lembrar aqui do encaminhamento que nós fizemos com o pedido de providências em relação à pavimentação da rua do bairro Santim. Na verdade, nós fomos chamados, o Jairo já esteve lá, eu e o Ivan também, e a grande preocupação é com a forma de como está sendo encaminhada aquela obra. Quer dizer, se os senhores entrarem naquela avenida, vão ver paralelepípedo pelos dois lados, que eles obstruem a largura da avenida, num período em que as crianças precisam chegar até a escola, aquilo impede a visão, não há passeio público, não tem a calçada para as pessoas caminhar. Então, vamos construir uma obra de milhões e não se tem para os carros passar, e não se tem a calçada para os pedestres, para os transeuntes andarem. Então, isso não dá para admitir. Para isso que eu espero a sensibilidade do senhor prefeito, porque ali, à direita de quem vai sentido centro-bairro, não, à esquerda de quem vai centro-bairro, a maior parte é espaço público. Então, se a prefeitura não faz a calçada, não tem como exigir dos outros que façam a calçada. Então, é nesse sentido que nós gostaríamos de pedir que se faça aquela calçada que vai pela frente do campo de futebol que está ali, que é muito importante. E, por último, existem muito basalto espalhado no município, que foi retirado do entorno da prefeitura, daqueles espaços das árvores. Existem milhares de metros por aí, basta se mandar colocar lá. Então, é esse apelo que a gente está fazendo ao poder público.
Obrigada, colega. Vando Dalmas.
Boa noite novamente. Eu só queria complementar a conversa da Salete e dizer que o problema lá não é tão grave, porque a distância, se vocês forem até a Girassol, a calçada existe, certo? Então, não é uma distância tão longa, são uns 400 metros de calçada, já resolveria o problema da maioria, não só dos alunos, como dos pedestres que vão trabalhar nas empresas, e vários vão que vão para o meio da rua. E, claro, e assim, ó, sempre tendo em vista que o asfalto naquela localidade, sem uma segurança, que vocês sabem que poucas pessoas respeitam a velocidade, né? É justamente por isso que protocolei também esse pedido de providências ao prefeito, como um pedido assim, ó, não meu, mas da comunidade, principalmente do bairro Setim, e de quem usa aquele trevo de acesso, por causa da retirada da lombada. É uma questão do Estado? É uma questão do Estado. Mas a RS-129, ela passa no meio da nossa cidade. Então, se nós, políticos daqui, nos movimentarmos um pouco e fazermos alguma coisa, talvez um ofício do prefeito com o comandante da Brigada Militar de Rodoviária de Casca possa a gente fazer uma coisa provisória. Me parece que o Jairo falou que já está sendo aberta a licitação para a nova colocação da lombada, né? Mas eu fiquei vários minutos, não digo horas, mas lá em frente ao Bosco, e isso ocorre principalmente à noite. Ainda bem que é à noite, que tem menos trânsito de pessoas. Então, assim, ó, não que eu queira indicar, mas se a polícia viesse aí com uns cones, um cada lado do trevo, não sei de que forma eles poderiam fazer isso, e não sei o que vou dizer, já reduziria muito a velocidade, mesmo tendo placas de 50 km por hora. Então, temos também um radar móvel, que eles poderiam, assim... A gente sempre vê eles entre os dois trevos, principalmente do Bufão e do Santim. Todos são perigosos, mas eu acho que esse do Santim é o pior trevo que a gente tem na cidade aí. E o que mais traz
acidentes, porque a gente lembra, antes que as lombadas existissem, quantos acidentes com morte deram aí. Então, acabaram reduzindo as mortes, depois que colocaram, e essa, então, é uma questão que a população está cobrando. Eu acredito que até nós podemos fazer uma moção ou irmos conversar com o comandante da Brigada de Casca. Outra questão que eu quero levantar aqui, eu tive uma denúncia de, não sei, o meio ambiente do município cobra muito bem o sistema do meio ambientalismo daqui. Mas eu tive uma denúncia de que o esgoto cloacal retirado das casas e dos espaços públicos estão sendo largados nas diversas áreas do nosso município. Então, o que que a Secretaria de Meio Ambiente poderia dizer para nós, como legisladores? Eu não tenho conhecimento dessa lei, mas já foi levantada essa questão várias vezes. Então, assim, ó, como representante da população, eu gostaria que fosse até conversado com a Secretaria de Meio Ambiente para tomarmos decisões mais concretas, porque não adianta a gente cobrar do agricultor, cobrar de quem está construindo, e a gente cometer um erro brutal desse. Obrigado.
Obrigada, colega. Vereador Gilmar Faco.
Senhora presidente, colegas vereadores, público aqui presente, boa noite novamente. Queria concluir com a Salete sobre o que nós falamos do manifesto. O eleitor também é merecedor também do. Nós tivemos o impeachment do Collor de Mello faz 16 anos, acho. Foi cassado por 8 anos. Bota seu nome para concorrer a deputado, é um dos mais votados do país. Então, dá para ver como nós merecemos também a nossa. Nós temos a nossa falha também. Sobre o trânsito, nós temos que mudar e muito. Nós temos avenidas aí agora com asfalto que não tem mais meios de largar uma criança para colar sozinha. Nós temos aqui agora que vai ser asfaltada, estão concluindo o calçamento, vai ser concluído o asfalto aqui em frente ao cemitério, como se dizia Mário Rocha. E ali eles vêm de lá em cima, tem um loteamento grande agora, vários moradores, mais de 500 moradores, eu acho, e um monte de autos que descem ali, que é um caos. Tem essa Orestes, a Sônia aqui também, colégio no lado ali, movimento grande, e ninguém respeita mais ninguém. É 80, 100 por hora, é normal. Isso eu acho que a brigada devia tomar uma atitude diferente do que estão tomando. Eu acho que teria que largar um brigadiano mais no alto, lá em cima, e marcar. E a viatura aqui embaixo. Só tal carro passou aqui a tal velocidade. Aí pegam. Senão não tem mais jeito. O povo não tem mais respeito com nada. Também eu estive lá no rodeio, lá no Parque do Rodeio. Hoje nós largamos o aval aí para o CTG fazer demos incentivo para fazer o rodeio. E hoje tinha mais, acho que o Neco estava lá também, tinha mais uns 10 pessoas da prefeitura também fazendo a limpeza, cortando grama, tudo. Então, envolta um monte, né? Não é só o que o município larga disponível em dinheiro, mas tem várias horas também trabalhadas com máquinas, com o trator roçando, um monte de coisa. Queria avisar dona Salete, os colegas vereadores, que amanhã, às 8h30 da manhã, temos uma reunião da COFT, convido todos os vereadores, sobre o parecer que veio da Tribunal de Contas. Queria também agradecer o colega Apolinário,
mais um colega do DEM que representou um bom trabalho aqui no lugar do titular Paulo. Seja bem-vindo novamente na próxima vez. É isso aí, presidente. Obrigado.
Obrigada, vereador. Vereador Nelson, desculpa, Manuel Gomes.
Boa noite, senhor presidente, todos os vereadores que estão aqui, secretário, presidente do partido, o senhor Arculano Dalmagro, e o nosso grande amigo lá, e as senhoras que estão sentadas ali. Bom, senhor presidente, a senhora se escapou dos cachorrinhos, a senhora foi lá embaixo, pegou os dois cachorros que estavam morrendo de fome, levou embora, levou aqui para a senhora Fina. Uma ela deu, e a outra ela segurou. Aquela, senhor presidente, se escapou. Tá. Segundo lugar, senhor presidente, é o seguinte, tem uma pessoa lá no Careiro, que ela é idosa, né? Ela deu um derrame, né? Então, eles estão pagando todos os dias caro para vir levá-la aqui. Até hoje, o meu compadre veio, me deu carona, e disse assim, como é que é, velho? Tu tem que falar, eu vou falar hoje. Como é que não tem condução para buscar essa gente? Eu quero que vocês façam a pergunta. Se os outros, ó, se tem cada prefeitura para cá e para lá, para cá e para lá, por que não vai pegar o cara lá embaixo? Lá no... Eu quero que a senhora venha lá para olhar, para ver uma coisa que eu estou contando mentira. A mulher chega até a chorar. Então o que eu vou dizer? Eu venho aqui, eu digo, deixa eu falar com a presidenta que ela vai tomar providência aí. Então para uns tem condução e para os outros não tem. Então tem que tomar providência. Os coitados lá, os irmãos dela, os dele lá, não sei, estão pagando remédio, é caro, não tem nada. Então está lá aquilo lá. Então eu digo, deixa eu falar com a presidenta. Que daí vocês vão lá, olham bem, pode ir amanhã para ver uma coisa. Dá até pena de ver. O cara chora, fica lá, o carinho lá, tinha aquele carinho lá, ninguém vem buscar, ninguém vem, tem que pagar. Então meu amigo pega, vai lá, leva hoje de manhã, amanhã tem que trazer de novo. Então a senhora vai lá, dá uma olhada, manda lá com o senhor buscar, porque diz que eu vou falar que estão para cá, para lá, para cá e para lá, pode pegar o homem que vão lá para todo dia. Agora é rodeio, então estou lá todo dia, para frente e para trás, para frente e para trás, para frente e para trás. Então eu vou lá, dar uma olhadinha, de volta. Aí não adianta nada, vai lá, tem que ver o que está acontecendo, né? Muito obrigado.
Obrigada, vereador. Vereador Nelson Mesomo.
Senhora presidente, nobres colegas vereadores e o público já citado. Gostaria, em primeiro lugar, agradecer ao nosso colega Adriano por estar no meio da gente por 30 dias, foi muito importante, com certeza. O senhor falou que o senhor aprendeu conosco, mas com certeza nós aprendemos com o senhor também. O senhor é sempre bem-vindo a esta casa. A respeito do trevo aqui em cima, acho que é uma preocupação de todo mundo devemos ter essa preocupação, mas os colegas vereadores lembram e sabem que nós fizemos moções, nós fizemos vários pedidos para o Dyer, pedindo lombadas, pedindo estreitamento do trevo, enfim, e os senhores sabem que o Dyer está mais quebrado do que bolacha em boca de velha, então não vai ser fácil, mas vamos, quem sabe, vamos tentar nós. Se conseguimos alguma coisa, esperamos que em breve essa lombada eletrônica esteja de volta ali para evitar algum acidente, alguns problemas. Evidente que isso é em consequência do progresso e o desenvolvimento da nossa cidade, né? Que antigamente tinha 2-3 carros que atravessavam esse asfalto, hoje, digamos assim, quase um terço da cidade mora para o lado de cima do asfalto. Então evidentemente que o trânsito, o fluxo de veículos aumenta constantemente. Gostaria de me manifestar e falar se a vereadora Salete falou das montanhas de paralelepípedes amontoadas. Eu não vi em lugar nenhum. Basalto. Eu me informei, todos os basaltos que foram recolhidos da prefeitura, nos outros lugares, foram usados para calçamento nos bairros. Foram calçados vários bairros. Mas a gente tem que... Eu vou em busca. Às vezes temos que ir em busca também. Temos que pedir onde é que vai, né? Não é? Mas, em final, fiquem tranquilos que o basalto que é retirado de um lugar, ele é muito bem aproveitado num outro lugar, dando oportunidade para as pessoas mais carentes que moram lá no bairro, para não pisar no barro quando chove e no pó quando faz muitos dias de sol, né? Aquele projeto número 11, que consegue mais prazo ao programa habitacional para os de baixa renda, Eu acho que foi importante pedir o adiamento de votação para a gente analisar um pouco mais. Mas eu vejo que ele é de extrema importância. Porque nós estamos falando com as pessoas de baixa renda do nosso município. Se elas, como o vereador Faco falou, se elas não tiveram condições até agora, por um motivo ou outro, que não, não vem o caso da gente saber o porquê, não conseguiram cumprir com as obrigações até o momento, eu acho que nada mais justo o Poder Executivo dar mais um prazo para que essas pessoas consigam limpar o nome, conseguir o financiamento que precisam, para poder construir a casinha, que certamente é o sonho dessas pessoas, ter uma casinha própria. Gostaria, se não for pedido demais, vereador Manuel, que o senhor me desse o nome dessa senhora, para a gente ver, né? Se informar, ver se, não se ela pediu, se ela solicitou, se não solicitou, se ela precisa de ir buscar, né? Então, se o senhor puder nos deixar o nome, depois nós vamos ver junto ao Executivo, a Secretaria de Saúde, para ver o que a gente pode fazer por essa mulher. Certo? Tá, mas é para a gente poder resolver, nós precisamos saber quem é essa mulher, né?
Não, é um homem.
É um homem, então precisamos saber quem é esse homem. Tá, mas nós precisamos saber para nós levar para o Executivo para ver se ele tem direito à Prefeitura ir buscar, se não tem, se ele precisa, se não precisa, né? Então isso precisamos ver. Certo? Muito bem. Então, eu acho que era isso, senhora presidente. Agradeço mais uma vez ao vereador Apolinário e desejar a ele que retorne em breve a essa casa. Muito obrigado, senhora presidente.
Obrigada, vereador. Eu acho interessante essa questão da gente saber o nome da pessoa realmente e que a gente possa aí averiguar isso, porque sabe-se que o poder público não tem condições de atender a todos com a excelência que todos gostariam e mereceriam. Mas também nós sabemos que o poder público não deixa de cumprir com a sua obrigação, especialmente num caso desses. Então, se isso não está acontecendo, eu vejo que não só eu, como presidente, ou o seu Manuel, mas todos nós temos a obrigação de ver por que isso não está acontecendo. Alguma coisa aí no meio deve estar havendo para que o poder público não faça isso, porque não é do seu comportamento usual. Não se deixa, claro que não se atende todos com a excelência, como eu disse antes, mas raramente, até hoje, eu soube de uma pessoa numa condição dessa e que não tenha recebido o atendimento devido. Quanto à questão, seu Neco, de eu ir ver os cachorros ou a questão deste senhor, eu vejo que a minha responsabilidade é a mesma que todos nós, né? Infelizmente, ou felizmente, não sei, o cargo de presidente não me dá um poder maior, né? Eu unicamente estou aqui na condução desta casa, mas isto não me dá um poder maior, porque nós somos um poder, o legislativo, o executivo é outro. Nada impede, claro, que assim como qualquer um de vocês e junto com vocês eu vá, né, até essas pessoas e tente ajudar a resolver, porque é esse o nosso papel. Falando na questão dos cachorros, nós fizemos o pedágio que eu comentei na semana passada, o pedágio da APASC, e nós temos muito a agradecer às pessoas que, na grande maioria, foram atenciosas, educadas e colaboradoras. A APASC conseguiu arrecadar quase R$3.000, R$2.700 e pouco neste pedágio, e vai ajudar muito para que a gente possa não fazer muita coisa, mas pagar o que já se fez. Então, a comunidade participou, isso foi importante para nós. Essa questão das manifestações do final de semana, eu achei aquilo tudo muito emocionante. Porque, na verdade, é mais do que sair às ruas. Porque as pessoas saíram às ruas, muitas pessoas saíram às ruas, e de forma pacífica. mostrando um amadurecimento realmente, mostrando que nós não estamos mais dispostos a aceitar as coisas de braços cruzados. E eu vejo que este é um momento muito importante, porque as pessoas estão despertando. E como disse a colega, a corrupção tem muitos matizes, se apresenta de muitas formas. E a gente tem que ter cuidado com ela, inclusive dentro das nossas casas, nas nossas atitudes do dia a dia, no nosso trabalho, na nossa comunidade, porque muitas vezes é fácil dizer que o político é corrupto. Mas quantas vezes a gente pode agir como corrupto no dia a dia e acha que aquilo é normal? É a matiz do jeitinho, né? Eu vou fazer, eu vou dar um jeitinho. Enquanto isso, nós vamos passando aos nossos filhos, principalmente, a mensagem de que isto não poderia, mas pode. Isto não poderia, mas eu faço. E isto é uma forma de ir repassando a corrupção aos poucos, no momento em que se permite fazer aquilo que não pode fazer. E nesta questão, o colega falou de não importa partido político, e nesta questão de partido político, eu particularmente me envergonho do nosso partido, do PP, estar com o maior número de políticos envolvidos nisso. E teve um deputado, sim, por enquanto, mas até o momento é isso. E teve um deputado que disse simplesmente, um dos envolvidos, o PP acabou. E isso me deixou mais irritada ainda. Porque quem é ele para dizer que o partido acabou? São as pessoas que fazem o partido. Não é o partido que faz as pessoas. Então, se ele e mais outros tantos do nosso partido agiram de má fé, se apropriaram de coisas que não eram suas, não tem por que nós todos pagarmos por isso. E não tem por que dizer que o nosso partido acabou. Talvez ele tenha acabado, sim, para estas pessoas, que eu espero não tenham mais lugar no nosso partido. Com a proteção de Deus, declaro encerrada a 7ª sessão ordinária do exercício de 2015 e convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 23 de março, a partir das 19h30. Agradeço a presença do colega Apolinário por este mês. Seja sempre bem-vindo em nossa casa. Boa noite a todos, obrigada pela presença.